Questão que a gente observa bastante no campo, uns anos atrás estava bem maior, não que hoje não esteja também, está em crescimento, é a gente ouve falar da questão da inclusão de biológicos, está junto de todo esse mercado gigantesco de biológicos nos fertilizantes, né? Essa questão tem, no caso, tanto mineral, quanto também fertilizantes organominerais, como só orgânico, né? Tem algum artigo científico, tu que trabalha todo dia, até convido todo mundo aí lá na NCC Solos para ver a questão de uma forma mais fácil desses artigos científicos explicados lá pelo Daniel, mas tem algum artigo científico, ou alguns, que tu já leu e pode observar que tem algum relato sobre essa utilização de biológicos junto com os fertilizantes?
Não, está sendo até algo recente. A gente tem os biológicos, vamos dizer, eles estão chegando aí nos últimos 3 anos, e eu não recebi, não vi nenhum artigo recente, ou mais antigo, muito menos, sobre adição de biológicos junto a fertilizantes. Mas a gente pode fazer um exercício aqui e pensar sobre isso, pensando num fertilizante biológico, para ele ter feito, né, um fertilizante, um aditivo biológico, para ele ter feito, o micro-organismo que está sendo adicionado, ele tem que estar vivo quando ele chegar no solo. Então, qual que é a possibilidade desses micro-organismos sobreviverem em contato direto com algo que é muito salino, como os fertilizantes, né? Tem fertilizantes que são sais, ou mesmo que, quando reagem no solo, geram uma condição de acidez elevada. Tem fertilizantes aí que na região ao redor dos grânulos chega a pH 3,5, 4, condições que são desafiadoras para os micro-organismos, ou mesmo um exemplo da ureia que vai a pH 8,8, que também é uma condição desafiadora. Então, qual a possibilidade, qual é a taxa de sobrevivência desses micro-organismos nessas condições de fertilizantes químicos? Então, é algo que eu imagino difícil da gente conseguir manter esses organismos vivos por muito tempo. E aí você pensa, quando eles chegam lá no solo, quantos micro-organismos eu vou ter nesse grânulo? E quando ele chega lá no solo, ele vai ter que competir com os organismos que já estão lá no solo. Então, são condições bem, bem difíceis para esses organismos sobreviverem. Quando a gente fala de um fertilizante organo-mineral, aí a gente tem o sal lá junto também, porque os organominerais é quando a gente tem uma matriz orgânica, e se eu não me engano, pela legislação tem que ser no mínimo 60% orgânico para ser considerado organo-mineral, e o restante é mineral. Então 40% são sais, são os fertilizantes que a gente está acostumado a ver. Mas tem lá uma matriz orgânica. Bom, se tem uma matriz orgânica, tem carbono, tem alimento para micro-organismos. Então é mais fácil a gente imaginar que num organo mineral você vai conseguir manter esses organismos vivos por mais tempo. Mas também é fazendo um exercício aqui de expandir a questão, mesmo sem ter os dados, né? Então são condições que, se a gente daqui a pouco chegar um artigo e mostrar que não, tal micro-organismo sobrevive àquela condição e ele vai estar vivo. Bom, aí a gente vai estar divulgando isso, né? Então, o que eu fiz aqui é um exercício para a gente pensar. Será que a gente vai... Por exemplo, a gente vai lá para Israel, lá no Mar Morto. Quanto tempo a gente consegue ficar nadando no Mar Morto? São alguns minutos, porque a concentração de sal é gigantesca e a gente desidrata muito rapidamente. É isso que vai acontecer com o micro-organismo lá também. Será que o micro-organismo vai resistir ao Mar Morto? Aí a pesquisa vai ter que nos mostrar, e as empresas que vendem essas tecnologias são as que têm que financiar essas pesquisas para ver se os bichinhos estão sobrevivendo lá. Tem uma parte no direito que diz assim: quando você acusa alguém, você tem o ônus da prova, certo? Você tem que provar que aquilo que está falando é verdade. Então, as empresas que vendem um organo mineral com tal micro-organismo, ele tem que ter uma maneira de provar, né, ele que está fazendo a marketing, provar que aquele micro-organismo vai estar lá no campo agindo como deveria estar agindo.
Até é uma questão importante, eu acho que entra da gente trazer, que é essa necessidade de ter mais estudos para a gente entender essas tecnologias como funcionam, né? Muitos biológicos a gente lá atrás achava que não eram viáveis, e hoje, por ser uma cepa específica, por ter uma tecnologia inclusa ali, muitas vezes tornou ela possível, né? Então, acho que principalmente essa questão de ter mais desenvolvimento científico, mais estudos, para entender como funciona e se realmente funciona, né? Que dá uma assertividade maior para nós aí no dia a dia.
Sim, até... e assim, eu vou até fazer uma... Desculpa, Eduardo, cortar, mas fazer uma inclusão aqui, por exemplo. Na minha escola de fertilidade, vamos dizer assim, toda essa parte de biológicos, de micronutrientes e respostas micronutrientes, era muito vista, sempre foi muito vista com ceticismo. E eu sou dessa escola, então sempre tem um ceticismo quando surge alguma tecnologia. Mas uma coisa é você ser, vamos dizer assim, criterioso. Eu me considero criterioso, que é bom. Tem a tecnologia, vamos olhar os resultados da pesquisa para ver se ela funciona. Outra coisa é você ignorar a ciência e ficar só com o que você acredita. Então, tem uma frase famosa do Carl Sagan, que é: eu não quero acreditar, eu quero saber. Então, eu sou dessa vertente. Por mais que eu tenha as minhas crenças, a partir do momento que o fato científico me mostra que é diferente do que eu estava imaginando, eu mudo a minha crença. Certo? E eu acho que a gente tem que ser, como fertilizante, você tem que ser assim. Seria cauteloso. Ah, veio uma coisa nova lá, tá, vamos ver aquilo com critério. Qual que é o fundamento científico? Tem um embasamento? Bom, tem. Então tá, vamos para os testes. Existe o efeito? Bom, o efeito existe. Bom, e qual que é a magnitude desse efeito? Ele é suficientemente grande para a gente investir nisso? Bom, sim. Ah, então a gente vai ter uma nova tecnologia para a gente endossar a sua utilização.
É que hoje essa parte ela vem crescendo bastante. Eu lembro desde da parte dos organominerais, né, quando começaram a entrar no mercado, ser falado mais a respeito deles, que uma das coisas que eles batiam muito em cima era principalmente essa questão de pH. pH do fertilizante, que o organomineral teria um pH mais alto, que isso daí teria um benefício no solo, que não iria agredir os micro-organismos daquele ambiente. Então tem toda uma discussão para esse lado também da parte do organomineral, que pensando numa acidez faria sentido ter um micro-organismo ali junto, né? Mas o quanto isso afeta, pensando no próprio adubo mesmo, tem alguma diferença eu colocar um adubo que tem um pH um pouco mais alto, um pH um pouco mais ácido, que é o adubo normal, né? A mistura padrão que o pessoal utiliza, que ele é mais ácido, isso tem algum efeito relativo em relação à eficiência da adubação no campo?
Tem sim, inclusive, por exemplo, vamos pensar no ambiente. Se eu tiver num ambiente de solo alcalino, um solo que tenha pH 7,5, 8, o que acontece nas regiões temperadas do mundo, né? Europa, né? Norte da Europa, extremo sul, a gente tem solos que têm esse pH. Os fertilizantes que acidificam o solo são os que têm maior eficiência, porque esse pH impõe limite à absorção de micronutrientes, pH elevado impõe limites à absorção de micronutrientes e de fósforo também, acaba precipitando. Um fertilizante ácido que acidifica o solo numa condição de pH elevado, ele vai ter seus benefícios. Do contrário, se tem um solo que ele tem um pH ácido num solo que já é ácido, ele vai talvez maximizar aquele problema daquele solo. Ele vai favorecer a maior absorção, porque aquele pH, vamos pensar um solo com um grânulo que o pH chega a 3 ali ao redor, ele vai dissolver muitos óxidos que estão por ali, óxido de ferro e alumínio, e esses óxidos de ferro e alumínio que estão ali naquela sopa vão formar fosfato de ferro, vai formar fosfato de alumínio, que são precipitados de difícil dissolução. Então vai ter a sua eficiência do nutriente aplicado reduzido. E até vou chamar a atenção para uma polêmica aqui, até dos organominerais. Os organominerais, eles surgiram algum tempo atrás, e quando eles surgiram, teve um alarde muito grande de que, em função de ter a parte orgânica, a gente teria uma maior eficiência de uso dos nutrientes e você poderia reduzir a dose dos nutrientes. E isso foi algo que chamou muita atenção, né? Mas acabou queimando os organominerais, porque a gente não tem um aumento de eficiência suficientemente grande, ou mesmo às vezes não tem aumento de eficiência, dependendo da condição, para você dizer, não, olha, pode aplicar menos porque a eficiência é maior. Então é um risco muito grande e eu chamo a atenção de todos vocês ouvintes aí, produtores e técnicos. Quando o fertilizante está prometendo redução de dose de nutriente, em detrimento da sua maior eficiência, acende o sinal de alerta. Por quê? Porque no final das contas a planta precisa de quantidade de nutriente. Ah, mas aumenta a eficiência em 10%. Tá, mas esse 10% de eficiência, ele vai ter um impacto tão grande assim para você reduzir em 10% a dose? Eu quero dizer assim, será que sempre vai ter esses 10% de aumento de eficiência?
É que nem o Dr. Naupo, quem olha Quilos Mortais, fala, né? É matemática, se tu comer, tu vai engordar, se tu não comer, tu vai emagrecer, ponto. Se tu engordou 20 quilos, é porque tu pegou um pote de maionese e começou a comer. Então, é uma questão que é matemática, não tem muito o que fazer.
E às vezes você tem... Existem fertilizantes de eficiência aumentada que eles realmente entregam uma maior eficiência. Eu fiz uma postagem sobre uma revisão bibliográfica do uso de NBPT, que é um dos principais inibidores da urease que a gente tem no mercado. E, assim, categórico, o uso de NBPT aumenta em 5% o rendimento das culturas, em função do aumento da eficiência do uso de nitrogênio. Tá lá o artigo de 2016, se não estou enganado. Mas enfim, será que eu vou reduzir a dose de nitrogênio em 5% em função desse aumento de 5% do rendimento? Eu diria que eu poderia manter essa mesma dose e vou ter um ganho de 5% em função dessa eficiência. Sabe? Eu acho que é mais seguro você contar com essa eficiência para aumentar o rendimento do que você contar com essa eficiência para reduzir a dose. Porque vai que você tem uma condição lá em que a tecnologia não funciona. Aí você está só na mão do que você aplicou. E aí, apliquei menos, produzi menos.